Louvado seja Deus. A mesa, queridos. A mesa. A mesa lá no tabernáculo era lugar da presença. Lá no tabernáculo tinha o pão da presença. E aquele pão fazia referência a Jesus. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que se alimentar de mim terá vida. O pão da presença estava ali. Na mesa da ceia do Senhor é lugar de redenção. A mesa da ceia do Senhor proclama redenção, proclama libertação, proclama nova vida. E a mesa da nossa casa? E a mesa da sua casa, a mesa da minha casa? A mesa da sua casa, a mesa da minha casa tem que ser lugar da manifestação. No tabernáculo, lugar de presença. Na mesa do Senhor, redenção. Na minha casa, na sua casa, lugar de manifestação da presença do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo entre nós. Na nossa casa, um fruto tem que estar no centro da nossa mesa, o fruto do Espírito. Alimento, enchimento, preenchimento das nossas vidas. Eu te convido a abrir a sua Bíblia, então, em Efésios, capítulo 5. Nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, aprender a partir da palavra de Deus, como a nossa mesa, como a mesa do Senhor transborda sobre a mesa das nossas casas, a mesa da sua casa. Essa experiência daqui não pode ficar no estacionamento da igreja. Essa experiência tem que ir para as nossas casas. Todos abriram? Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Então tá bom, nós temos misericórdia. Abra sua Bíblia, fique de olho nela, pegue caneta, papel, tem QR Code para você anotar digital. Não deixe passar esse tempo precioso de ministração da palavra de Deus. Eu sei que Deus vai falar com você como falou comigo essa semana, enquanto meditava, orava e meditava nesses textos. Efésios 5, do versículo 15 em diante, nós vamos ler, meditar até o versículo 21. Depois do versículo 15, depois do versículo 21, 22, a palavra de Deus aqui em Efésios começa a ministrar a gente sobre papéis na família, começa a ministrar sobre filhos, sobre pais, sobre esposos, esposas, e ela chega mais para o final do capítulo 6, ela começa o capítulo 6 também falando de pais e filhos, e depois fala de escravos, senhores, funcionários, vida profissional até. E termina com batalha espiritual, falando sobre a armadura de Deus. Mas tudo começa, prepara nessa perícope aqui, nesse pedaço aqui que nós vamos ler, que é do versículo 15 ao 21. Se você vai para o versículo 15, ele começa dizendo assim: Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Esse portanto não está aí sozinho. Ele vem de um contexto dos versículos anteriores, aonde a palavra de Deus nos mostra os perigos do reino de trevas, do reino desse mundo. E o versículo 14, falando desse mundo que está morto em seus delitos e pecados, que está distante de Deus, que Satanás age para afastar as pessoas de Deus, falando sobre frutos das trevas, frutos da luz, o versículo 14, ele chama a atenção. Ele diz: acordem. Versículo 14 diz: desperta. Desperta, tu que dormes, numa tradução diz. Levanta-te de dentre os mortos e Cristo lhe esclarecerá. Ele está dizendo: olha, você não pode dormir nesse mundo. Você não pode pestanejar, você não pode cochilar. Você tem que estar esperto, acorda. Desperta. E aí o versículo 15, ele diz: portanto, diante disso tudo, tenham cuidado com a maneira, com seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Estejam atentos. Os dias são maus. O versículo 16, ele vai dizer: olha, aproveitem o máximo todas as oportunidades. E aí eu trago uma tradução da João Ferreira de Almeida, que é: remindo o tempo, nesses dias que são maus. Remir o tempo vem do grego exagarosa, ou garazo, que quer dizer resgatar algo que foi perdido, resgatar algo com alto preço. Era usado para os escravos, quando por dívida se tornava escravo, e alguém tinha que remir. Ele ia lá e pagava, ele se sacrificava para pagar, e pagava o preço e resgatava aquele escravo. E o texto diz, olha, vocês precisam remir o tempo. Os dias são maus. Os dias nos roubam o tempo. Os dias nos arrastam. E eles pegam de nós o tempo. Perdemos o tempo de boas conversas, perdemos o tempo de escuta, perdemos o tempo de oração, o tempo de presença, porque são sequestrados pelos dias maus. E ele diz, então, você precisa remir o tempo. O versículo 17, ele diz, olha, não ajam de forma impensada, mas procure então ficar alerta e entender a vontade de Deus. Não dá para deixar a vida me levar, vida leva eu, como diz o filósofo. Não, tem que estar atento. Nós estamos andando em campo minado. A palavra do versículo 16, que começa o versículo 15, seja preciso. O campo é minado, você tem que estar atento. Mas aí o versículo 18 vai mostrar o ápice desse descontrole. Vai mostrar o ápice dessa distração. O versículo 18 ele diz, olha, então não se embriaguem com vinho. Não se embriaguem com vinho. Versículo 18. Antes, vocês se encham, ou que vai levar ao descontrole, mas encham-se do Espírito Santo. O símbolo do vinho, ele mostra para a gente o ápice do descontrole, o ápice do desgoverno. Eu não chego à embriaguez do nada, no primeiro gole. Eu começo bebendo socialmente. Eu começo numa distração de um happy hour. Eu começo numa distração de um simples encontro romântico. Mas ao pouco eu vou cedendo, até que me torno dependente. É o ápice do desgoverno. É a crise de governo, porque a embriaguez tira o meu controle. Então a palavra de Deus nos chama a ter sabedoria, a pensar no que eu faço, a discernir cada passo. Porque sem sabedoria, o tempo é sequestrado, e esse tempo sequestrado vai arrastar meu filho. Esse tempo sequestrado vai arrastar minha filha de longe de mim. Esse tempo sequestrado vai arrastar meu esposo para longe de mim, vai arrastar minha esposa para longe de mim. Esse tempo sequestrado vai arrastar a possibilidade de crescimento. E eu vou entrar na embriaguez, no entorpecimento do descontrole. A pergunta do texto bíblico para nós é: quem está governando a sua vida? Quem está governando a mesa? Quem está na cabeceira dessa mesa? Quem está governando a minha casa, a sua casa? A realidade, queridos, é que esse mundo de dias maus, ele sutilmente assume o governo das nossas casas. Não é de um dia para o outro que ele vem e diz, não, nós vamos destruir a mesa, para que ter mesa? Para que ter relacionamentos? Com sutileza ele faz isso. Não é um escândalo que tira a mesa. Não são somente escândalos ou somente tragédias que tiram a mesa. Mas são as pequenas distrações. Mães que estão tão preocupadas em manter tudo organizado, em manter tudo limpo, em manter tudo nos seus detalhes e esquecem da mesa. E ela não senta à mesa. Eu tenho uma mãe que tem um dom de servo. E a linguagem de amor dela é servir. E se a gente não se cuida, nós sentamos à mesa, nós estamos lá e a minha mãe está na cozinha trazendo coisas, está arrumando coisas, está tirando coisas. E a gente diz, mãe, senta. A minha esposa fica indignada, Pri, dizendo, dona Lena, sente-se. Nós queremos ouvi-la, mas ela quer servir. Uma pequena distração positiva, mas que tira da mesa. Pais que querendo trazer provisão, na ânsia de trazer provisão, sacrifica muitas vezes a mesa. E o nosso mundo cria atrativos. A nossa sociedade cria toda uma série de prazeres que são individualistas para nos tirar da mesa. Já vejam as telas, o grande problema do nosso tempo, tirando a gente da mesa. Tem uma pesquisa que diz que no Brasil 40% das famílias não sentam mais à mesa juntas. E das que sentam, 70% estão desconectadas. 40% das famílias já não se sentam mais juntas à mesa. Entre as que ainda se sentam, 70% estão desconectadas. Elas estão com o celular na mão, elas estão sentadas, mas com o pé para fora, porque a pressa chama para alguma outra coisa. E não tem presença, não tem qualidade à mesa. Nós não vivemos uma escassez de comida. Nós vivemos uma escassez, uma falta de presença. Tem muitas casas que parecem corredores de hotel. Vocês se cruzam, se encontram, falam rapidamente no corredor, resolvem coisas rápidas nos corredores, mas não se sentam à mesa juntos. O versículo 18 chama a atenção da gente. Porque nessa insensatez, nessa deixar a vida me levar e nesse deixar o tempo escorrer pelas mãos, chegamos a esse ápice que falamos da embriaguez, do entorpecimento. E ali o versículo 18 apresenta um contraste, vá para a sua Bíblia. Ele apresenta um contraste, ele diz, olha, não se embriague com o vinho que leva à libertinagem, que leva ao descontrole, mas deixe-se encher pelo Espírito. E ele contrasta vinho com o Espírito Santo. O álcool, o entorpecimento, a partir das telas, a embriaguez, a partir dos prazeres individualistas, eles competem pela cabeceira da mesa. O álcool, ele tira de nós quem nós somos. Nós perdemos a noção da nossa identidade, entorpecidos pelo álcool, entorpecidos pela bebida fermentada. O Espírito Santo, no contraste, mostra quem nós somos. O Espírito Santo é que confirma no coração que você é filho e filha de Deus. O álcool, o entorpecimento desse mundo que nos arrasta, ele tira de nós o propósito. Nós perdemos a noção. O Espírito Santo aponta o caminho. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos ensina tudo o que Jesus nos disse. O álcool faz a gente falar o que não deve. Faz a gente expor coisas terríveis que estão dentro de nós a uma mesa, muitas vezes. E leva a contendas, brigas. O Espírito Santo dá domínio próprio. O Espírito Santo diz, não é assim que fala. O Espírito Santo diz, não é a hora. O Espírito Santo nos dá direção. Quem está na cabeceira da sua mesa? O ego? A pressa? O silêncio punitivo? Os prazeres individualistas, que eu quero ter prazer para mim. E aí eu me isolo no meu quarto, eu me isolo na minha sala, ou eu me alimento com pressa porque eu quero correr para o meu prazer individualista. E vivo entorpecido, embriagado. Mas a palavra de Deus traz uma solução. Há uma graça do Senhor nesse texto. E aí ela nos chama a um convidado especial. O texto da palavra não termina só com o diagnóstico aqui. Ele nos chama a esse convidado estar no centro da nossa mesa. O que diz o texto do versículo 18? Mas enchei-vos do Espírito. Encham do Espírito. Não é apenas organizar a agenda, não é apenas mudar hábito, não é apenas ter uma mesa bonita e toda organizada. Não, o chamado é ao governo do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. O chamado é: tenha como alimento o pão da presença, tenha como alimento o fruto desse Espírito no centro da sua mesa. Chame ele a ser o governador, a ser o que senta à cabeceira da sua mesa. Não os desejos, não os ídolos, não as paixões, mas sim o Espírito. E é nessa hora então que a nossa mesa, da mesa da nossa casa, transborda a mesa da ceia nela. E a mesa da nossa casa se torna então altar. E a mesa da nossa casa se torna um lugar seguro, como o povo que estava sofrendo opressão no Egito. E essa mesa agora, enquanto lá fora a opressão acontecia, enquanto lá fora os mais fortes oprimiam os mais fracos, enquanto lá forte a mão pesada do império vinha sobre homens, mulheres e crianças dentro da casa, com o sangue do cordeiro nos umbrais, aquela casa estava protegida. A sua casa está marcada pelo sangue do Cordeiro? Ou a sua casa é reflexo só de uma religiosidade, de uma cultura cristã, e a marca do Cordeiro não está lá? A ceia nos leva a ter a nossa casa, a nossa mesa como altar, não como um culto formal, mas como um encontro de vida. Onde na mesa da nossa casa nós somos verdadeiros adoradores. A mulher samaritana pergunta para Jesus: onde eu devo adorar, no templo ou no monte? Jesus diz: olha, a chegada a hora onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E a adoração flui na mesa da nossa casa. E flui como? No estilo, nas ações, nas posturas de cada um de nós. O lar mais perto de Deus não é uma família perfeita, mas é uma família onde o Espírito Santo é reconhecido e é permitido que Ele nos forge, nos transforme. Refeição a refeição, café a café, lanche a lanche, almoço a almoço. O Espírito Santo com liberdade de agir nessa mesa. Um ato contínuo. No grego é assim: enchei-vos, é um ato contínuo. Você se enchendo, e é cada vez mais se enchendo, buscando. Isso refletindo nas palavras, no ambiente, nas prioridades, nas reações e nos relacionamentos. E você pode dizer: pastor, a minha mesa está uma bagunça. Pastor, eu não consigo sentar com a minha esposa para conversar. Pastor, eu não consigo sentar com os meus pais. Pastor, a gente só corre dentro de casa. Nossa casa está um caos. Não é força, não é na nossa força, mas é no poder do Espírito Santo que a nossa mesa vai mudar. E é isso que o Senhor quer para você nessa manhã. E é isso que o Senhor tem para dar para mim e para você nessa manhã. A doce presença dEle. Tem famílias, queridos, que sacrificam a mesa pelas coisas. Tem famílias que bem intencionadas, pais bem intencionados, que pagam a melhor escola para seus filhos, querendo oferecer o melhor para eles. Mas ao pagar a melhor escola, ao conseguir as melhores coisas para os seus filhos, sacrificam a mesa. A família não é construída quando cada um protege suas necessidades e os seus interesses. A família, ela é construída quando o sacrifício não é um sacrifício por coisas, mas é um sacrifício pela relação, é um sacrifício pelo relacionamento. Eu conheço pais, homens, que diminuíram o ritmo da sua carreira, que mudaram de emprego, para que a mesa fosse o principal na casa deles. Ganharam menos. Não fizeram as viagens que eles faziam. Não tinham o status de dizer: eu sou o sócio disso, sócio daquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas esses homens que eu conheço, sei o nome, conversamos, eles disseram: pastor, eu não sacrifico a minha mesa. Conheço mulheres, mulheres que entenderam que precisavam dar mais tempo à mesa, e elas mudaram o ritmo. Elas sentaram com seus esposos e disseram: nós vamos viajar menos, eu vou comprar menos roupas caras, não vamos trocar de casa, mas nós não vamos sacrificar a mesa. E a relação, o relacionamento à mesa teve prioridade. Conheço também o contrário. A mesa é esse altar, queridos, aonde o pai firma a identidade do filho, da filha, aonde o pai dá palavras de encorajamento, aonde a mãe solo, sozinha com a sua filha ou sozinho com seu filho, ela monta a mesa e ela ministra na vida do seu filho, na vida da sua filha. A mesa é lugar da presença de Deus. A mesa, onde tem o Espírito, expulsa os ídolos e diz: nesta casa o pão que comemos é temperado com a presença de Deus. Você pode repetir essa frase junto comigo bem forte? Nesta casa o pão que comemos é temperado com a presença de Deus. A pergunta não é o que comer, a pergunta é quem governa. Quem vai governar a sua casa? Quem vai governar a sua mesa? Eu lembro da infância, meu pai, morávamos e ele tinha a nossa casa num terreno, e ele comprou um terreno do lado. E nesse terreno tinha uma casinha muito pequena. E uma jovem senhora veio de Londrina, numa situação muito difícil de violência doméstica, veio para Curitiba, sem nada, uma situação financeira muito difícil. Meu pai cede aquela casinha para aquela senhora, com dois filhos, uma filha e um filho. E ela consegue um emprego de empacotadora no mercado Kuzma. E eu lembro de... toda tarde eu ia para casa daquela família, 6 da tarde. Minha família tinha o hábito de tomar café à mesa às 4 da tarde, 4:30. Coisa de sítio, né? Quem veio do interior. E aí café, 4:30 da tarde. E 6 da tarde eu ia para lá. E minha mãe descobriu que eu ia lá sempre e que eu comia lá. Aí minha mãe falou assim: Marcos, como que você faz isso? Você vai lá na casa deles, essa senhora tem condições difíceis. E como é que você vai lá? Não pode. Aí eu contei para ela: mãe, mas lá é tão legal. E olha, o que me marcava naquela casa, sabe o que era? Não era a comida. Porque aquela senhora, ela tomava chá, mate e alguns biscoitos que ela ganhava do mercado. Ela não tinha condições. Mas todos os dias, quando ela chegava do trabalho dela, ela reunia ela e aquelas duas crianças para uma experiência à mesa. E sabe o que me atraía lá? Ouvir as histórias que ela contava. Às vezes à noite eu ia lá para ficar ouvindo de longe as histórias que ela contava para os filhos, que ela depois contava na cama junto com os filhos. E ela contava aquelas histórias da Bíblia, histórias de infância, e eu ficava junto. E de repente, na hora da refeição, eu estava lá de mão dada, de intrometido, orando pela refeição deles. Ontem eu conversava com a minha mãe sobre isso. Anteontem, na verdade, na sexta-feira, e eu lembrava dessa história junto com a minha mãe. Uma mulher que, mesmo nas lutas, numa mesa de plástico simples, fez da sua mesa um altar. Fez da sua mesa um altar. O Senhor reinou ali. A palavra de Deus vai nos ensinar, então, agora, como que essa mesa transborda. Volta para as Escrituras. Volta lá para Efésios 5. Aí, do versículo 19 até o 21... ela vai nos ensinar esse aroma da mesa, aquilo que marca mais do que o que está dentro da mesa, do que as coisas que estão sobre a mesa, mas aquilo que é o ambiente, aquilo que dá graça ao ambiente. Do versículo 19 em diante, ele mostra que a primeira evidência que uma mesa é cheia do Senhor é a mudança da voz. O versículo 19, ele diz: falando entre si com salmos. Salmos revela a nossa humanidade. Quando você lê Salmos, você vê Davi rasgando seu coração. Você vê os salmistas abrindo as suas lutas. Salmos nos chama à edificação. A prioridade da nossa mesa tem que ser essa mudança de voz. O Espírito Santo governando a nossa língua. O Espírito Santo governando a nossa boca. Como é triste, queridos, mesas onde as conversas são insinuações sobre os defeitos dos outros. Insinuações sobre os problemas dos outros. Não tem edificação, mas tem fofoca. Eu tenho vivido e desafiado os meus amigos a viverem a fofoca inversa. A pessoa começa a falar mal de alguém e você ora ali em pensamento e diz: Deus, me mostra a coisa positiva dessa pessoa. Porque às vezes também é difícil. Mas você não quer, né? Você não pode entrar nisso. E aí, de repente, vem para a tua memória e diz: você está falando isso, mas você viu como ele cuida bem do filho? Mas você viu como ele é trabalhador? Mas você viu como ele é uma pessoa presente nessa situação e naquela? Fofoca inversa, o cristão não entra nessas conversas. A nossa mesa não pode ter espaço para isso. Não pode ter espaço para ser um tribunal, mas a mesa precisa ser o espaço para cura, para restauração. Porque lá fora vão estar machucando a sua esposa, no trabalho dela. Lá fora o seu marido está sendo espremido com as demandas. E é na mesa que nós resgatamos a identidade. Quando você olha para o teu esposo, e de repente só você e ele à mesa, e diz: eu te amo. E diz: Deus nos ama. E diz: nós somos filhos de Deus e vamos perseverar. Você olha para sua mãe que sozinha cuida de você, sozinha investe na sua vida, e você diz: mãe, eu estou contigo, mãe. Mãe, vamos orar por isso. Pai, eu estou contigo. E você se une em ministração de vida, e não em murmuração, e não em reclamação. Na mesa nós fortalecemos essa identidade. Abrimos o nosso coração, sim, da nossa humanidade, mas com uma postura de vida e não de morte. Versículo 19b, ele diz ainda: cantando e louvando de coração ao Senhor. A mesa, com o Espírito Santo à cabeceira, governando, ela muda a atmosfera. A atmosfera tem que ser outra. Eu vejo a mesa como uma sinfonia. Uma sinfonia onde primeiro começa numa atitude de barulho, de busca, de organização. Aquele momento que a mãe, o pai chama os filhos, chama todo mundo e diz: gente, vamos organizar a mesa. Nós precisamos organizar. E aí prepara, veja, esquenta a água, traz aqui, põe a mesa, põe as talheres, tragam as coisas. E é um agito. Ei, você está sentado aí, sai daí, vem aqui ajudar também. Estamos juntos, vamos construir a mesa, vamos edificar esse altar. Como é triste, mesas que só a mulher a constrói. O altar é construído com as mãos de todos. Juntos. Essa semana veio uma amiga da minha filha lá em casa. E aí, preparamos uma mesa. Organizamos aquela mesa. Ali tinha um altar. E alguém foi convidado à mesa. Alguém que não conhece a Jesus. Que não segue a Jesus. Essa menina. E ela foi convidada à mesa. Como uma sinfonia, a gente monta a mesa, prepara. Aí vem a hora da refeição. Aquela hora que a gente só ouve. Só os talheres. Uma oração à mesa. Aquele silêncio sagrado. Todos estão comendo. Mas termina, vem expectativa de novo, alegro. Agora precisamos da sobremesa. Tem sobremesa? Não tem sobremesa? O que é a sobremesa? Qual é a surpresa da sobremesa? Queridos, eu já falei aqui, eu estou numa campanha pelo resgate das sobremesas. Porque tem muita casa deixando a sobremesa. Né? Aquela gelatina, aquele sagu, a ambrosia, não sei, pode ser a sobremesa mais simples ou a mais sofisticada. Vem agito de novo, sangue na veia, agita todo mundo. E nesse agito vem histórias, vem memórias. Às vezes só você e a sua filha, só você e o seu filho. Às vezes a família grande, família reunida. Mas a mesa Tem que ter isso. Tem canções na sua mesa? No meu pequeno grupo, há 2 semanas atrás, nós demos as mãos em volta da mesa e cantamos uma canção em volta da mesa. Um hino. A capela, bem desafinado. Mas foi para a glória de Deus, todos juntos. A mesa é lugar de presença e a atmosfera tem que mudar. Aí o versículo 20, diz, olha, por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lugar de gratidão, não lugar de murmuração. O governo do Espírito muda a perspectiva. Agora eu não olho o copo meio vazio, eu vou buscar o copo meio cheio. E você vai dizer, mãe, calma, mas Deus está nos ajudando. Deus está nos abençoando, a mãe está falando isso, mas olha o que Deus já fez. Pai, olha o que Deus já fez. Filho, olha o que Deus está fazendo. Filha, olha o que Deus está fazendo. Marido, pensa nisso. Esposa, pense no que Deus está fazendo. E você levanta a perspectiva para a graça, para a gratidão. Agradecer é reconhecer Deus como provedor daquele chamate leão que aquela senhora tinha. E daqueles biscoitos e bolachas que ela ganhava do mercado Kuzma. Gratidão ao Senhor. Agradecer. O pão da presença na mesa é o pão da gratidão. O que Deus fez hoje? Você faz essa pergunta? O que temos para agradecer dessa semana? Você faz essa pergunta todo encontro à mesa? O que temos que agradecer ao Senhor? E aí ele termina esse movimento no versículo 21. E o versículo 21 você precisa sublinhar na sua Bíblia. O versículo 21, ele é chave para tudo o que vai acontecer depois no versículo 22 em diante, quando vai falar dos papéis do homem, papéis da mulher, filhos dentro do lar. O versículo 21 diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O núcleo da mesa é essa sujeição mútua. Eu sou servo da minha esposa, a minha esposa é minha serva, o meu filho é meu servo, eu sou servo do meu filho, a minha filha é minha serva, eu sou servo da minha filha. E estamos aqui à mesa, no mesmo patamar, olhando olho no olho. E aqui agora a mesa se estabelece como sinal do reino. Isso não muda a liderança do marido no lar, mas ela nasce do espaço de sujeição mútua. Ela nasce de um olhar para Cristo, como aquele que deixou a sua glória e se fez homem, habitou entre nós e foi servo ao ponto de entregar-se por nós, Filipenses capítulo 2. Jesus, antes da ceia, antes da mesa, lava os pés dos seus discípulos. Ele põe uma toalha sobre si e ele se abaixa. E ele pega o pé de cada discípulo e lava os pés dos seus discípulos. A postura de entrega. Porque na mesa, todos que têm Jesus são sacerdotes. Todos são sacerdotes. O teu filho que entregou a vida a Jesus é sacerdote e ele tem algo para ministrar na sua vida. A sua filha que entregou a vida dela a Jesus é sacerdotisa, ela tem algo a ministrar na sua vida. A sua esposa é sacerdotisa e ela em intimidade com Deus tem algo a ministrar. E você, pai, é sacerdote. E nessa mesa de um reino de sacerdotes, nós ministramos, nós servimos uns aos outros. Porque ninguém chega à mesa por mérito. Todos chegamos pela graça. É na mesa que honramos uns aos outros. Nós tínhamos um costume lá em casa que faz uns 6 meses ou mais que parou e a gente precisa resgatar. Que era um costume de, à mesa, a gente olhar um no olho do outro e dar palavras de honra para o outro. Fizemos isso durante muito tempo, faz uns 6 ou 7 meses que a gente não faz. E a gente olhava e dizia palavras de honra, o Samuel dizendo para a Sofia, Samuel dizendo para a Pri, dizendo para mim, eu dizendo para eles, e assim todos davam palavras de honra. Porque lá é o lugar da honra. Lá é o lugar onde nós abençoamos e servimos uns aos outros.